E vamos ao Talkwine. Antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes, CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais, CBN Cascavel, do Oeste do Estado, e CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado. Marcelo Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Hoje vou falar de clássicos, mais das artes plásticas, Van Gogh e o vinho. É isso? Tem relação? Tem marca de vinho aí?
Pois é. Não, não tem marca de vinho, não. Mas tem, há uma relação, e é uma relação forte entre o grande pintor holandês Van Gogh e o vinho. Muita gente não sabe, assim, Van Gogh morreu louco e pobre. Ele vendeu apenas um quadro em vida. E vendeu barato, viu? Bem barato. E esse um quadro era um vinhedo. Muita gente não sabe disso. Ele pintou. E ele bebia muito vinho. Ele ficou. Ele morou pouco mais de um ano na Provence, região de vinhos, uma das principais regiões de vinho do mundo, né? E lá ele fez 200 quadros e escreveu 200 cartas para o irmão dele. Aliás, é um livro muito bom, viu? Quem puder ler, cartas a Theo. Theo é o irmão dele que tentava ajudar. Financiava Van Gogh, que ele não, era pobre, não conseguia vender um quadro em vida. E ele vendeu um quadro em vida. Ele escreveu 200 cartas. 200 quadros, 200 cartas em pouco mais de um ano. Eu fiz a conta, dá um quadro e uma carta a cada dois dias. Quer dizer, um dia ele pintava, outro dia escrevia.
Nossa!
E nas cartas ele dizia que bebia muito vinho. E era uma grande inspiração e era um remédio para ele. Era um remédio para ele. Ele falava que era o remédio de Dickens, Charles Dickens, escritor, né? O remédio contra o suicídio: vinho, pão, queijo e tabaco. Então ele tomava vinho todo dia. Ele fez três quadros relacionados a vinho. O mais famoso é esse, o único que ele vendeu, que é a Vinha Vermelha. É um vinhedo no sul da França, já em época de colheita, o pessoal colhendo as uvas. É interessante que Van Gogh foi muito analisado, estudado. Cada quadro dele é minuciosamente conhecido. Então, os especialistas falam que esse vinhedo vermelho, que foi pintado em novembro, eles têm esse dado, foi uma colheita muito tardia, que normalmente você colhe em setembro ou outubro. Então, foi em novembro, e era um vinho muito, muito, muito maduro, deveria ser Grenache, a uva. A outra, que ele pintou no mesmo local, antes é a Vinha Verde, até o nome já diz, né? Não estava, poucos meses antes estava verde ainda. E haviam manchas no quadro dele, alaranjadas, que os especialistas falam que era uma praga que deu naquele ano nos vinhedos. E o último quadro dele de vinho, ele pintou já quando se mudou para perto de Paris, em Auvers, que é muito conhecido perto de Paris, ele pintou Vista para o Vinhedo. Então, são quadros lindos. Se você der um Google, você vai achar a matéria minha explicando em detalhe tudo isso com as fotos dos quadros.
Agora, o que eu gostei dele é a relação dele ter com o vinho e a pintura, né? E o quanto isso, de certa forma, segurou as pontas. Quem sabe que o Van Gogh teve uma vida pessoal bastante conturbada, né?
Muito, muito.
E, de certa forma, a relação dele com o vinho, talvez, é claro, um talento discutível, que acabou sendo mais reconhecido depois que ele morreu. Mas, de certa forma, o clássico como ele, né, que conseguiu se segurar, entre outras coisas, por pintar e escrever, fumar e, de certa forma, né, o vinho, é um certo sentido de vida, né? Ou seja, ele tem um cotidiano e o vinho entra nesse cotidiano de um deles, né, de você transformar um pouco a vida e dar um pouco de sentido para ela.
Tem uma outra coisa também cultural, que na Europa, no século XIX, estamos falando de 1880, mais ou menos, bebia-se muito, muito vinho na Europa. Muito, a gente não tem noção hoje. Nos meus livros, onde eu falo da história do vinho, um habitante europeu bebia 150 litros de vinho por ano. Hoje bebe 50, quer dizer, já é muito 50. O brasileiro bebe 2, entendeu? 150 litros por habitante, em média, por ano, são uma garrafa a duas por dia.
Nossa.
Era um vinho mais leve, era um vinho, vinhos que não tão alcoólicos em geral, mas mesmo assim, vinho era bebido como água naquela época. Há dados que eu tenho de alguns livros meus que nos hospitais de Paris o consumo per capita dos doentes era muito alto, era como 50 litros, entendeu?
Então era como se fosse um santo remédio, né?
É um santo remédio mesmo, sim, porque a água não era muito saudável na época, não tinha bebidas industriais, então bebia esse vinho, bebia esse vinho mesmo.
Copelo, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Tá, gente, até amanhã.
Você pode entrar em contato com o Copelo, você pode mandar uma mensagem para ele pelo Instagram, @marcelocopelo, lembrando Copelo com dois L's, ou acessar o site, o trabalho do Copelo, no www.copelo.com.br. www.marcelocopelo.com.